Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá, de acordo com o Índice sobre Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial, documento divulgado em maio pela Secretaria Nacional da Juventude, os jovens negros têm 2,5 vezes mais chance de serem assassinados no Brasil do que os jovens brancos. Os piores resultados foram encontrados em estados nordestinos. A situação dos negros em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Ceará é a mais grave do país. Aqui na Câmara foi criada uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as causas, razões e consequências, além dos custos sociais e econômicos, dessa violência. E é sobre morte de jovens negros que a gente conversa agora com o sociólogo Renato Sérgio de Lima, que é professor da Fundação Getúlio Vargas e vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Professor, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Muito obrigado.
Explica pra gente essas conclusões. Elas são estarrecedoras, né?
Sem dúvida nenhuma. Para que o ouvinte possa ter mais clareza do que esses números representam, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública foi convidado pela Secretaria Nacional de Juventude para gerar indicadores que ajudassem a pensar se, de fato, uma das grandes questões que o Brasil convive hoje, que é a desigualdade racial, teria condições de ser medida a partir de indicadores bastante criteriosos. O Fórum é uma rede de policiais, pesquisadores, jornalistas e representantes da sociedade civil, com uma forte aposta na produção de informações e na sua publicidade, na sua transparência. Nós aceitamos o desafio e criamos o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial a partir de uma série de indicadores de informações socioeconômicas que pudessem ser medidas a partir de informações, dados já disponíveis, seja pelo IBGE, seja por outras fontes, pela DataSUS do Ministério da Saúde, enfim. O que o índice faz? Ele pega um conjunto de informações, por exemplo, homicídios, a proporção dos homicídios, os acidentes de trânsito, pobreza e frequência escola, desigualdade e o risco relativo que jovens brancos e negros têm um em relação ao outro de serem assassinados. E o que é o risco relativo? Ele, na verdade, ele pondera a população de cada estado para que a gente não tenha, por exemplo, situações onde num estado que tem uma população de negros maior esteja sobre-representado. A gente está ponderando esse fenômeno para que a informação seja a mais fidedigna possível. Fazendo todos esses cálculos, e no que diz respeito ao risco relativo, nós conseguimos medir que o jovem negro de 12 a 29 anos de idade corre 2,5 vezes mais chance de ser assassinado do que um jovem branco. E é interessante prestar atenção que isso é a média nacional, porque situações como a que você descreveu mostram que nós temos problemas bastante sérios em outros estados. Por exemplo, Paraíba ou Pernambuco. Na Paraíba, um jovem negro corre 13 vezes mais chances de ser assassinado do que um jovem branco. Em Pernambuco, 11 vezes. Então, nós temos um problema sério, não só social, mas de política pública, porque, historicamente, nós refutamos a ideia de que o Brasil é um país com problema racial e quase que tapamos nossos olhos para essa questão, quando os números estão mostrando que, infelizmente, não. Nós temos uma situação onde Alagoas e vários outros estados encontram-se em uma situação de vulnerabilidade muito alta. E quando a gente fala situação de vulnerabilidade juvenil à violência, a gente está querendo dizer que é a soma daquelas variáveis que eu acabei de mencionar e que, de algum modo, fragilizam não só o jovem brasileiro, mas o próprio país, porque a gente tem que lembrar que são esses mesmos jovens que vão formar, e já formam muitos deles, a massa trabalhadora do país, portanto, o país está boicotando o seu próprio futuro quando a gente pensa que a gente está deixando que isso aconteça, deixando que essa tragédia humana, tragédia racial, ocorra no país. Nós estamos longe de ser um país pacífico, nós convivemos com cerca de 60 mil mortes violentas por ano, nós convivemos com mais de 50 mil estupros por ano, nós convivemos com um número absurdo de roubos e todos os outros crimes, e o que nós temos é que todos esses números incidem muito mais fortemente entre os jovens negros do que os jovens brancos. Nós estamos aqui boicotando o nosso futuro, alienando a possibilidade de que o país realmente seja um país desenvolvido. E isso não é uma situação que se construiu no curto prazo. Essa é uma das nossas marcas, uma das raízes históricas mais perversas.
gente conversa hoje no Conversa Sobre Política com o vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima. Professor, existe essa ideia muito utilizada no passado, muito difundida, de que não haveria racismo no Brasil, né? O preconceito seria de classe. E o estudo desmente isso, né?
Sem dúvida, porque no limite, a classe e a raça são duas questões muito associadas. Até pela herança da escravidão, os negros são os mais pobres e, de alguma forma, com piores condições socioeconômicas no país. Mas o que o índice vai mostrar é que, mesmo entre os jovens pobres, os jovens negros são mais vítimas de assassinatos do que os jovens brancos. O que, que isso quer dizer? Se eu colocar um jovem branco e um jovem negro, que são da mesma classe social, que tem mais ou menos a mesma renda familiar, nós teremos que o jovem negro corre mais risco. Então, assim, se o problema da pobreza, o problema da raça são problemas associados, isso é indiscutível, o problema da raça ele não pode ser resumido à classe. Ele é um problema seríssimo e que, de algum modo, indica que, sim, o Brasil tem um problema de racismo que precisa enfrentar. Infelizmente, porque nós gostaríamos que isso não acontecesse. Quando a gente olha situações como nos Estados Unidos, os conflitos recentes, por exemplo, entre as polícias de Baltimore e de vários outros estados, nós temos um... Só que lá é explícito. Lá existe uma série de reivindicações históricas para a inclusão do negro na sociedade. O Brasil tem uma certa tradição de querer jogar o problema para debaixo do tapete e dizer que a gente é uma democracia racial e que somos um país miscigenado, portanto, onde todos podem ter oportunidades iguais. O índice, com dados oficiais, com dados de instituições como o do IBGE, que são reconhecidas pela sua criteriosa e rigorosa metodologia, estão dizendo que não, o Brasil tem sim um problema, e tem sim um problema que atinge tanto o jovem quanto o jovem negro, que são duas questões associadas.
Professor, mais curioso ainda é que, falando em pobreza, né, são exatamente as regiões mais pobres do Brasil, né, estados do Norte e do Nordeste, onde tem essa maior desproporção entre o tratamento dado às duas etnias, às duas raças. Alguma explicação, a princípio, para isso já?
Na verdade, como nós sabemos, se classe e raça andam juntos, é mais provável que a desigualdade racial esteja concentrada nas regiões com maiores precariedades, tanto de classe quanto econômicas, né? Ou seja, de não só desigualdade, mas pobreza. Mas não é assim, a pobreza gera violência. No limite, o que a gente percebe é que a violência precariza as condições de vida. Vários estudos recentes têm mostrado e invertido uma certa tradição historiográfica do país que afirma que pobreza gera violência. No limite, o que a gente está percebendo é que, no quadro mais amplo da violência brasileira, nós temos um pedaço que é a violência no campo, violência rural, que permanece quase como uma marca do nosso passado e que a gente ainda está longe de ver solução, mas a maior parte significa precarização das condições urbanas. Esses estudos vão mostrando que, quando a gente tem políticas públicas deficientes na regularização fundiária, o que, que é isso para o ouvinte entender? Quando eu estou numa cidade e um morador, e você tem um assentamento clandestino, você está numa área de manancial, você está numa favela, ocupação, aglomerado, comunidade, eu não vou recorrer ao Estado para resolver um problema da divisa do meu terreno ou da minha casa, porque aquele meu terreno está numa situação irregular, como também está do vizinho. Então eu acabo abrindo margens para que as soluções se deem da forma privada, privatizada, e muitas vezes até com o apoio e a assessoria do crime organizado. Então, e nesse conjunto, a gente percebe que a questão racial tem muito uma forte correlação, porque quase sempre são os negros que estão submetidos a essa precarização e a essas questões de desigualdade. Ou seja, a gente tem um déficit de cidadania com eles ainda muito forte. Os negros ainda precisam ser incluídos de uma forma muito mais intensa na sociedade brasileira do que nós gostaríamos de pensar no ano 2015, do que a gente ainda tem por fazer. Isso também é relevante quando a gente olha um outro dado do IVJ, do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial. Porque se eu fizer política pública, nós fizemos uma simulação no estudo, e o que o estudo mostra? Se eu conseguisse executar políticas públicas eficientes na redução da desigualdade racial, nós conseguiríamos reduzir algumas unidades da federação, como, por exemplo, o Distrito Federal, em mais de 9 pontos a vulnerabilidade juvenil à violência. Ou seja, se eu conseguisse fazer com que brancos e negros corressem o mesmo risco de serem assassinados, o Distrito Federal teria uma redução da sua vulnerabilidade em mais de 9 pontos. E ele não é o... Ele está acima da média nacional, com cerca de 6... O risco de um jovem negro morrer em relação a um jovem branco é de 6 pontos a mais. Mas se a gente conseguisse acabar com o problema da desigualdade, o Distrito Federal teria quase 10 pontos a menos em relação a isso. Isso é muita coisa. Nós conseguiríamos incluir uma população crescente em direitos básicos de cidadania e, ao mesmo tempo, nós conseguiríamos fazer com que a violência fosse mitigada e, mais do que a violência, que as condições de vida melhorassem, porque acho que esse é o limite. E aí, Juliano, uma coisa muito importante que nós temos que pensar, que o ouvinte tem que refletir. Segurança pública é um fator central no modelo do desenvolvimento brasileiro. Não adianta eu ter conquistado vitórias importantes na redução da pobreza e da desigualdade, aumentado, universalizado a educação, se quando eu saio de casa, ao dobrar a esquina, eu vou correr risco de ser assassinado. Eu tenho que ter condições, eu tenho que ter garantias de que a violência não vai vitimar jovens negros, e com isso o modelo de desenvolvimento brasileiro vai poder se desenvolver, vai poder se transcorrer de uma forma mais vigorosa e virtuosa, porque no limite o país está não só patinando, como está retrocedendo em relação a pensar direitos e cidadania.
Infelizmente o nosso tempo já acabou, professor. A gente conversou sobre os assassinatos de jovens negros no Brasil com o vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio Lima, que também é professor da Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço.
Este Conversa sobre Política teve produção de Tânia Paula, trabalhos técnicos de Zé Paulino, edição e coordenação de Vânia Alves e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.